À mesa do debate, desta vez, há uma jurista representante dos doentes de Alzheimer e três médicos. Um deles é Carlos Brás Saraiva, psiquiatra, professor de psiquiatria e investigador em comportamentos suicidários. É um médico que observou centenas de pessoas que tentaram suicidar-se, garante que a grande maioria muda de ideias em relativamente pouco tempo.
Aquilo que nós sabemos é que as chamadas crises suicidas, em 80% dos doentes, ao fim de um mês dissipam-se, diluem-se. Isso está descrito em várias escolas que se dedicam a estas matérias, a nossa experiência também é à volta disso, 10 a 20%, e depois há efetivamente um grupo restrito de persistência. E depois isto coloca logo questões quase do ponto de vista epistemológico, que é, por exemplo, a diferença, e isto é muito importante, ser e estar, não é? Porque muitos doentes vão ter aquilo que se chama uma carreira de ideação suicida, se posso usar este termo entre aspas, naturalmente. E outros vão sentir como um momento difícil, um momento mais penoso que se vai, de facto, dissipar e esfumar, não é? Ghosting, não é? No tempo. Nós não dizemos que um esquizofrénico e está esquizofrénico, né? Nós dizemos que ele é esquizofrénico, mas dizemos que uma pessoa está deprimida. Estão a ver a subtileza comunicacional? Isto é muito importante para nós percebermos efetivamente o que é que vai dentro, digamos, da alma das pessoas, se posso usar este termo.
A lei portuguesa proíbe o internamento compulsivo com muito poucas exceções. Uma delas, na Lei de Saúde Mental, admite-o, mas Carlos Saraiva diz que é uma espécie de tabu.
Aquilo que acontece é, sendo o valor máximo que existe é a vida, não é? Salus vitae, não sei se era assim que se dizia em Roma. Portanto, o valor máximo a preservar é efetivamente a vida. E, portanto, às vezes aquilo que acontece, os psiquiatras, alguns psiquiatras, ativam o artigo 12º, precisamente no sentido de que há o risco dessa pessoa passar a um ato final. E isso é uma situação que normalmente é um assunto tabu, ninguém gosta muito de falar deste assunto. Eu, por exemplo, pertenço ao grupo dos psiquiatras que até hoje nunca ativei o artigo 12º, e preferi usar outras técnicas comunicacionais, digamos assim. In illo tempore, alguns anos atrás, convidei um ilustre membro do Tribunal Constitucional para fazer uma conferência sobre o artigo 12º e o internamento compulsivo em indivíduos com ideação suicida. E essa ilustre juiz do Tribunal Constitucional, dos 40 minutos, falou 37 ou 38 minutos de tudo menos disso. Portanto, percebem que é um tema muito, muito, muito difícil de abordar.
Também não é fácil pensar numa lei que permita a eutanásia quando se trata de pessoas com algum tipo de demência. Maria do Rosário Rinque dos Reis pertence à Associação Alzheimer Portugal e levanta desde logo muitas questões sobre o testamento vital nestes casos.
O que nos parece muito importante é não só aconselhar a pessoa de que existe a possibilidade de fazer de manifestar antecipadamente a sua vontade, mas fazê-lo da forma mais clara e esclarecida possível. E para isso importa que o documento deixe transparecer quais é que são os principais valores daquela pessoa, quais são os valores pelos quais a pessoa se norteia, porque isso futuramente vai nos ajudar a interpretar a sua vontade, vai nos ajudar a interpretar outro aspecto também muito importante, não só dos valores, mas também o do contexto em que nós tomamos uma decisão sobre a nossa saúde para valer daqui, provavelmente, há alguns anos. Estes são dois tópicos fundamentais. Quais são os nossos valores? O que é que importa para nós? O que é que nós valorizamos mais? A nossa dependência física, a nossa possibilidade de comunicar com os outros, enfim, uma série de aspectos, e também o contexto em que nós subscrevemos uma decisão antecipada de vontade. E porquê é que isto é importante? Principalmente nas demências, podemos estar a falar de um longo período de tempo, desde o momento em que tomamos a decisão até que ela venha a ser interpretada e executada. E durante esses anos, o contexto muda, a nossa percepção sobre nós mesmos, sobre a nossa doença, sobre o impacto da doença em nós mesmos também muda, e isto obriga-nos a ser muito claros, muito exigentes no momento em que tomamos uma decisão importante sobre a nossa saúde para valer no futuro. E por isso saúdo o legislador que criou esta janela de oportunidade no artigo 6º e que nos diz que, apesar do testamento vital em princípio ser vinculativo, ou seja, o profissional de saúde em regra vai ser obrigado a cumprir a minha decisão previamente tomada, há algumas exceções. Desde logo, se comprovar que eu já não, por alguma forma, manifesto que já não desejo que aquela minha vontade anterior seja respeitada. Outra circunstância é se verificar uma desatualização entre a vontade do otorgante, de quem fez o testamento vital, face ao progresso da ciência, da medicina, da técnica. Outra hipótese será não existir correspondência entre as circunstâncias que eu previ antecipadamente e aquelas que se verificam no momento de cumprir a minha vontade. Penso que este tema é um tema muito importante de desenvolvermos, porque sendo uma janela de oportunidade, é algo que também acarreta em si uma grande dose, já não diria discricionariedade, mas uma grande subjetividade de quem vai ter que interpretar uma vontade antecipadamente expressa. Quanto aos conteúdos, basicamente do que estamos a falar é da não submissão a tratamentos fúteis ou inúteis, e estamos também a falar em minorar a dor e o sofrimento. São pelo menos estes dois tópicos que eu penso que mais nos interessam para a nossa discussão de hoje. Outro tópico muito importante é que o testamento vital tem que estar conforme à lei. Nós sabemos que neste momento a eutanásia ainda não é possível, lícita e legalmente em Portugal. A discussão já se começou e com certeza que vai ficar cada vez mais acesa, mas por enquanto é o que temos, e é importante que saber que através de um testamento vital nós nunca podemos querer alcançar o mesmo objetivo que se pode alcançar através da eutanásia ou do suicídio assistido. Quando estamos a falar de testamento vital em Portugal, e tal como o entendemos, não estamos a falar de decidir pôr fim à vida. Sem querer tomar uma posição quanto a este tema tão polémico, queria deixar apenas aqui assim a interrogação, ou aquilo que mais me inquieta. Não consigo pensar numa decisão tão séria, tão radical como a de pôr fim à vida, sem que essa vontade, essa decisão, corresponda a uma vontade atual, devidamente livre e esclarecida.
Oncologista e diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, Nuno Miranda é daqueles médicos cheios de dúvidas nesta matéria. Já do ponto de vista pessoal, tem mais algumas certezas.
Eu, pessoalmente, recuso a ideia de estar condenado à vida, porque nem sempre a esperança é a última a morrer. E acho que esse é um direito meu. Eu ainda sou do tempo, desculpem a expressão, mas ainda sou do tempo em que o suicídio era criminalizado e que as pessoas tinham que cair da janela quando estendiam a roupa para não poderem ser acusadas em tribunal de tentativa de suicídio. Pessoalmente tive uma experiência muito direta durante a minha infância, com 12 anos. Tive que tirar o zinho de cera da corda O grande alarme da família na altura não era o senhor estar a estrafegar, era eu chamar uma ambulância, vir a polícia e eventualmente o senhor vir a ser preso. Esta noção de que a vida é ou não um bem disponível é a primeira questão que nós temos que ter nesta discussão. Achamos nós que a vida nos pertence ou que não nos pertence? Temos nós ou não o direito de disponibilizar da nossa vida? E este é o primeiro ponto. E se não concordarmos neste ponto, não vale a pena continuarmos a discutir para a frente. Se acharmos que a vida é ou um bem sagrado, ou que não é possível eu de nenhuma forma consciente ou esclarecida tomar decisões em relação à minha vida, não vale a pena a discussão daqui para a frente. Pode que a discussão da eutanásia, do suicídio médico assistido, parte à partida de uma discussão prévia que é não, ou não a vida um bem disponível. E isto é uma discussão interessante na filosofia. Há filósofos na sala que poderão discutir o assunto muito melhor do que eu, e as teorias de Santo Agostinho em relação à famosa romana que se suicidou depois de ter sido violada pelo filho do imperador, se não me engano, da discussão da pessoa que matava e a pessoa que morria, que eram duas, e quanto mais pura era a pessoa que morria, mais perversa era a pessoa que matava. E, portanto, essas duas pessoas, que eram só uma, colocavam o problema da dualidade de conceitos, que, no caso de Santo Agostinho, a resolução era são ambas pecadoras. A seguir à questão da disponibilidade da minha vida e de qual é o sofrimento que eu estou disponível para suportar, e seguramente que esta é uma discussão completamente individual, o meu sofrimento é o meu sofrimento, não é transferível, ninguém tem capacidade de aferir ou de medir o meu sofrimento. A seguir a esta discussão, pomos uma outra questão, esta sim, muito mais complexa. Tenho eu ou não o direito de pedir a alguém que me mate? E esta é uma questão para a qual eu não tenho solução. O pedido de eutanásia feito pelos doentes é extremamente raro. E é bom que isso também seja claro. Não é um ato comum na maioria dos doentes. Na minha vida de profissional, eu tenho já muitos anos disto, e muitos anos a tratar com doentes oncológicos, e a grande maioria, em todos os sítios onde isto está estudado, a grande maioria dos doentes que solicitam a eutanásia, no caso da oladação, 80%, são doentes oncológicos. A grande maioria dos doentes, mesmo aqueles que na fase inicial da doença têm uma conversa cúmplice com o médico, dizendo: bom, doutor, eu não quero chegar à situação em que chegaram aqueles. Eu, quando chegar àquela situação, doutor, vai-me dar mais linha. Mesmo esses doentes, quando chegam à situação terminal, a grande maioria deles não o solicita, quer mais um dia e quer que nós cuidemos dele adequadamente. E, obviamente, também não pode haver dualidade entre cuidar e eutanásia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Temos que assumir em todos os casos que a nossa obrigação primeira é de cuidar dos nossos doentes. Mas quando esses casos sucedem, e já me sucederam vários casos ao longo da minha vida, eu sinto-me muito pequenino. E não tenho qualquer dificuldade em dizer qual é a minha posição. Eu acho que eu tenho uma lei para cumprir, eu tenho um contrato com a sociedade. A sociedade autoriza-me a utilizar venenos, que eu utilizo regularmente na minha profissão. Autoriza-me a ver as pessoas até ao gene, até ao seu mais âmago, e eu, como tal, tenho um contrato para cumprir. E esse contrato é a lei. Portanto, se aquilo que a sociedade me diz é que eu não o posso fazer, eu seguramente que não o faço, e direi aos meus doentes que não o faço. Se eu pudesse fazer, não sei. E quando estou a dizer não sei mesmo, porque não acho que isto seja uma questão simples.
Outro médico, Duarte Soares, tentou, durante todo o debate, não tomar posição, mas é mestre em cuidados paliativos, trabalha todos os dias com doentes em sofrimento e acha que esta área tem de avançar a par do debate sobre a eutanásia.
Não esquecer isto, que o debate, muitas das vezes, na televisão, nos prós e nos contras, onde quer que seja, se produz muito longe, a todos os níveis, não é só distância de Trás-os-Montes ou dos bairros sociais em Lisboa e no Porto, muito longe em termos de literacia, muito longe em termos de capacidade de compreender aquilo que está a dizer, e isso leva-me a outro ponto fundamental, que é o conteúdo do debate. Portanto, a primeira preocupação para mim é a semântica, ok? E aquilo que tenho assistido muitas das vezes é que há alguma estamos em areias movediças, quando não estamos a falar os mesmos termos. Falar, enfim, é preciso entender verdadeiramente, e isso para mim é difícil, para os meus doentes mais, saber o que é eutanásia, suicídio assistido, distanásia, obstinação, ortotanásia, enfim, recusa de tratamento, tudo coisas que é preciso definirmos bem, mas também, porque a gente desinformada vai tomar decisões que não são verdadeiramente autónomas, não é? É isso que queremos, dar autonomia aos doentes, mas para a autonomia é preciso três coisas: acessibilidade às várias opções, entendimento daquilo que... informação e entendimento, por esta ordem, não é? E não parece que isso esteja a acontecer, portanto não podemos pôr autonomia verdadeira, livre, quando não oferecemos estas três coisas aos doentes. E conceitos que são muito diferentes, dependendo da região do país e dos países, não é a mesma coisa falarmos de eutanásia na Bélgica ou na Suíça do que a possibilidade de fazermos aqui. É imperioso impedir que se usem outros termos, e agora vou começar a pôr o capacete, porque vão bater, mas é imperioso impedir que outros termos sejam usados de forma equivalente à eutanásia. Eu acho que isto também já foi debatido, mas não podemos falar, enfim, e isto sem nenhum juízo de valor sobre a intenção com que se faz isto. Eu acredito piamente que as pessoas fazem isto com a melhor intenção do mundo, mas falar de morte assistida é uma coisa, falar de eutanásia é outra. Falar de morte digna é uma coisa, falar de eutanásia é outra. Morte assistida, os meus doentes têm morte assistida. Resta saber o que é que entendemos por isso. Eu sei que no manifesto vêm as definições direitinhas, mas o facto de usarmos isto no título e as pessoas depois não irem procurar as definições pode levar a alguma, enfim, pouca compreensão sobre o que estamos, se estivermos a discutir coisas diferentes. Direito a morrer, enfim, algumas reticências, eu tenho muitas reticências sobre alguns termos que se usam livremente, como se fosse um direito ou se fosse uma inevitabilidade, se fosse uma opção, não é? Ou o direito a morrer ou o direito a ser morto. Não é a mesma coisa. Desculpem se estou a ser agressivo, não é essa, eu queria ser o mais claro possível relativamente a isto. Enfim, quem diz que a eutanásia é praticar compaixão, algumas dúvidas. Eu acredito mais na corrente, porque compaixão verdadeira é acompanhar quem sofre, não é? É tratar e cuidar quem sofre, mas isto é a minha opinião pessoal, portanto. Depois há vários alarmes que neste conteúdo me vão surgindo e que também são alvo de debate, e eu não vou alongar muito por eles, porque teremos tempo para o fazer. A eutanásia como uma resposta última quando o sofrimento é intolerável. Há algumas reticências de saber o que é intolerável, como é que se mede esse sofrimento, o que é intolerável para uns não é para outros, e que respostas, quando esse sofrimento, de facto, chegamos a esses casos, e que respostas é que temos, não é? Para além da resposta. Quanto mais formação temos em cuidados paliativos, menos achamos que a eutanásia é uma resposta, enfim, nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira linha.
Como é inevitável, as perguntas da plateia esticaram o debate em Aveiro, que segue em setembro na Covilhã.